Meus irmãos, muito boa noite. Diazinho friozinho, a gente aproveita para dar uma melhorada também no estilinho, né? Pessoal de São Luís, chove um pouquinho, a gente já se sente em Londres, né? Então a gente aproveita e já bota um terno e tal, faz um estilinho a mais. Gostaria de saudar os irmãos da amada igreja. Saudar também aqueles que nos visitam essa noite, saudar aqueles que estão também nos acompanhando na transmissão. É sempre um prazer ter visitantes conosco, se sintam à vontade no nosso meio. E o texto que nós iremos meditar hoje à noite é o texto de Filipenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós leremos versículos 1 ao 5. Só me ajeitar aqui. Prestar atenção no horário, que eu costumo também falar bastante. Peço que os irmãos então abram suas Bíblias e deixem abertas também, que durante o transcorrer da meditação a gente vai ficar voltando no texto. Bom, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém? Senhor, estamos diante da tua santa palavra, Pai. Nós te agradecemos porque podemos manuseá-la, porque essa palavra, ela nutre os nossos corações. Obrigado, Senhor, por ainda vivermos num país que temos acesso a ela tranquilamente, livremente. E eu te rogo, Pai, que teu Espírito nos conduza esta noite ao entendimento da tua verdade, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, jamais nós devemos desistir da caminhada cristã. Independente do nosso contexto, independente das circunstâncias, nada nem ninguém pode nos afastar da cruz de Cristo. Uma vez que a cruz de Cristo nos abraça, uma vez que essa cruz está conosco, o nosso coração deve morrer abraçado a ela. Devemos seguir assim até o último dia da nossa caminhada aqui na terra. Até o último dia em que nosso pulmão se encherá de oxigênio e em seguida ele não mais se encher. A nossa pulsação acabará. E até neste último e derradeiro momento de nossas vidas, a cruz de Cristo, ela deve ser o nosso guia. Nós não podemos deixar de olhar para a glória de Cristo, para a sua obra. Não devemos esquecer que ele veio a este mundo, se humilhou, habitou entre nós, sofreu morte e morte de cruz e ressuscitou. Não devemos esquecer onde ele está agora, assentado à destra do Pai. E não devemos esquecer jamais de que ele irá retornar e buscar a sua igreja. Nunca desistamos da caminhada de fé rumo a Cristo. Era isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo queria que os filipenses compreendessem quando ele escreveu esse capítulo 4, que acabamos de ler. Ele está dizendo a nós: não desistam da caminhada, a despeito de qualquer circunstâncias que a vida lhes apresente. Prossigam firmes, perseverem, sigam em frente. Este capítulo que Paulo escreve, portanto, é um incentivo, uma exortação do apóstolo Paulo aos crentes filipenses para que eles prosseguissem a partir de uma mentalidade cristã. E quando eu falo aqui mentalidade, abarca aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sentimos, mas também aquilo que nós temos consciência. Essa mentalidade deve ser centrada na pessoa e na obra de Cristo, que agora eles, os filipenses, passariam então a produzir atitudes, tanto geradas como comprobatórias, desse compromisso que eles tinham de vida e por toda a vida, através de Cristo, com Deus Pai. É exatamente isso que Paulo quer dos filipenses. Paulo está dizendo: não desistam da fé cristã. Não desistam se por acaso contendas entre vós existam, surjam. Não desistam. Não desistam da fé, mesmo se as circunstâncias terrenas queiram roubar a alegria dos vossos corações. Jamais desistam da fé cristã se a vossa demonstração de misericórdia, graça, generosidade e amor for desafiada. Não desistam. É disso que Paulo está tratando. No versículo 1, nós já podemos compreender que a verdadeira vida é a vida vivida de uma maneira digna do Evangelho, pautada numa cidadania celestial. O que Paulo faz aqui no versículo 1 nada mais é do que uma retomada de uma instrução anterior. Como diz o versículo 1, vou ler aqui com os irmãos: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Já no versículo 1 aqui, irmãos, nós nos deparamos cara a cara com o apóstolo Paulo, admoestando pessoas muito próximas a ele, pessoas muito queridas, muito amadas pelo apóstolo Paulo. Paulo aqui ele está exercendo um genuíno e amoroso pastoreio de uma igreja que era muito querida por ele. A igreja de Filipos havia sido plantada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, e apesar de não ser uma igreja com tantas posses, uma igreja abastada, era conhecida por ser uma igreja muito generosa. Paulo trata essa igreja como sua alegria e coroa, tamanha afeição aos irmãos dessa igreja. E esse versículo, meus irmãos, que nós lemos, ele é a culminação, ele é o encerramento de uma série de instruções que o apóstolo começou no capítulo 1, versículo 17. Acompanhe comigo. Diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A expressão aqui, então, portanto, do versículo 1 do capítulo 4, ela retoma esse imperativo do capítulo 4, versículo 27 do capítulo 1, do vivei, que nós acabamos de ler. Para nós vivermos de um modo digno do Evangelho, nós devemos ser unidos, firmes, lutando pelo Evangelho e sofrendo pelo Evangelho. São quatro ênfases dadas pelo apóstolo para designar, então, esse modo de vida digna do Evangelho. E quando pensamos nesse Evangelho genuíno, nós temos que ter sempre, irmãos, em mente a obra, o autor e a mensagem, o próprio Cristo. Seguindo então nos capítulos 1 e 2 da carta, você pode ver posteriormente em casa, são capítulos doutrinários. Paulo ele nos mostra que o Evangelho ele produz unidade. No versículo 2, capítulo 2, acompanha comigo, diz assim: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É difícil, meus irmãos? Sim, é difícil. Mas nós temos um exemplo a seguir. E Paulo, ele aponta esse exemplo. Nos versículos 5 a 11, há aqui uma verdadeira ode à obra de Cristo e tudo o que ele fez na cruz. Prosseguindo mais, no capítulo 3, Paulo coloca o fundamento da verdadeira alegria cristã, que é, novamente, o próprio Cristo. Aquele que subordina todas as coisas, tudo está a seus pés, meus irmãos. Aquele que nos resgatou de um império de trevas, de pecado, de morte, e nos fez cidadãos celestiais. Tendo em mente esses conceitos, podemos compreender, então, o modelo de vida a qual Paulo esperava dos filipenses e de nós também hoje, como bons representantes do Evangelho. Uma representação que externa um coração transformado, fruto de uma identidade que recebemos ao ser declarados cidadãos celestiais. E de um cidadão, meus irmãos, a gente espera um comportamento digno de uma determinada localidade. De um ludovicense como nós, né? Nós esperamos certos trejeitos, né? Certos hábitos que nos fazem ser ludovicenses. De um ribamarense, talvez já seja um pouco diferente. E a igreja de Filipo conhecia bem esse conceito de cidadania, uma vez que era uma cidade fundada por macedônios, posteriormente grega, e ela havia, nos tempos do apóstolo Paulo, sido promovida à condição de colônia romana. Um status, uma categoria que conferia a esses irmãos de Filipos uma série de vantagens que, por vezes, os colocavam numa condição orgulhosa de acomodação diante dos bens materiais que a cidadania romana acarretava para eles. Mas Paulo lembra esses amados irmãos da sua verdadeira condição, que a cidadania celestial, ela precede a terrena. A igreja de Cristo, ela possui cidadania celestial. E nós devemos viver de acordo a essa cidadania. Uma cidadania que é baseada em Cristo, na suficiência de Cristo, na obra de Cristo. E ele fala: permanecei firmes a ele. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. Firmados na fé verdadeira, passaremos pelas adversidades que podem se impor a nós nessa vida. Não devemos desistir da fé cristã, mesmo diante, se porventura existirem dissensões, divisões na igreja, como nós vemos no versículo 2, que diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. O versículo 2 já nos mostra aqui que o orgulho produz desentendimento e o Evangelho promove união. Existe aqui, meus irmãos, da perspectiva de Paulo, o pensamento de que a fé cristã não pode ser renegada por existirem dissensões, divergências de ideias, conflitos de opiniões na igreja do Senhor. Pelo contrário, não desistam e sigam buscando e lutando sempre pelo consenso cristão. Problemas, desentendimentos, sempre irão existir. Acredite, meu irmão, sempre irão. Mas elementos da realidade terrena não podem ser maiores daquilo que nos une em Cristo. Paulo orienta aqui de maneira bastante prática, seguindo a instrução prévia que ele já havia dado no capítulo 2, a fim de dirimir e resolver esse desentendimento existente na igreja de Filipos, envolvendo duas irmãs, duas mulheres crentes, piedosas, que por algum motivo de orgulho ou vanglória, que especificamente aqui não nos é mencionado, passou a existir entre elas. Evódia e Síntique são nominalmente citadas aqui pelo apóstolo Paulo. Paulo as conhecia, e não só as conhecia, como as tinha na mais alta estima. Não eram mulheres problemáticas, pelo contrário, elas não eram pedras de tropeço nem para Paulo, nem para o apóstolo Paulo e nem para a igreja. Eram mulheres que exerciam sua fé no seio da comunidade e davam testemunho desta fé, a ponto do apóstolo Paulo relatar que elas tinham seus nomes escritos no livro da vida. Além deste testemunho fiel do evangelho dessas irmãs, elas exerciam também um serviço ativo na congregação, uma certa liderança entre os seus irmãos, sobretudo quando a gente pensa as congregações daquele período, que eles se reuniam em casas, e seus cultos eram, portanto, nas casas, cultos solenes, nas casas dos irmãos, e ao que parece aqui a casa dessas irmãs era um desses locais de reunião. Essas mulheres, Paulo relata, mas ainda no versículo 3, junto com Clemente e outros cooperadores, de quem nós não sabemos muito a respeito, essas mulheres cooperaram para o crescimento e a propagação do evangelho. Eram mulheres de fé, bastante esforçadas, possuíam zelo para com o evangelho. E reparem, meus irmãos, que mesmo mulheres como essas, como Síntique e Evódia, mulheres que eram piedosas, servas fiéis, foram passíveis de incorrerem num desentendimento danoso à comunidade de fé, um comportamento que poderia romper com a igreja de Filipos. Neste ponto, há um ensinamento aqui que nós devemos levar em consideração por toda a nossa vida. À medida que por toda a nossa vida nós iremos nos congregar, se Deus assim permitir, em igrejas locais e comunidades locais. O desentendimento, sempre quando ele ocorre quando nós esquecemos a nossa identidade, a nossa cidadania. Toda vez que erramos ou pecamos, tal erro é decorrente de um esquecimento da nossa identidade em Cristo, ou de uma distorção, de uma percepção desta identidade, que conforme nos rememora o versículo 1, ela é definida pela nossa cidadania celestial. E que essa cidadania, meus irmãos, ela reconfigura todas as nossas ações no plano terreno. Reparem que pela autoestima que Paulo tem por essas irmãs, ele roga a ela, ele usa essas expressões duas vezes, rogo a Evódia e rogo a Síntique, para que elas entrem em concordância no Senhor, para que tenham pensamentos harmoniosos, como diz no final do versículo. Quando Paulo ele utiliza essa expressão, ele está colocando o local e a esfera que essas irmãs elas devem entrar em consenso, naquilo que diz respeito a Jesus Cristo. A concordância é em Cristo e para Cristo. E quando Paulo fala para que elas pensem concordemente, Paulo está usando a mesma palavra que ele havia usado no capítulo 2, versículo 2, quando ele está instruindo doutrinariamente os filipenses. Os irmãos podem ler comigo. Capítulo 2, versículo 2. Diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Paulo diz nesse versículo que ao invés da igreja, de na igreja ter murmuração, vanglória, competição egocêntrica, ele diz que a igreja deve pensar harmoniosamente. E a ideia aqui, meus irmãos, de pensar extrapola simples faculdade cognitiva do pensado, raciocínio. A palavra que ele utiliza é phronesis, que é uma ideia que vai além dessa mentalidade. É uma ideia que é uma compreensão de que eu sei quem eu sou em Jesus Cristo, eu sei que Jesus Cristo é e a obra que ele fez em mim, e sabendo disso, eu quero agir conforme Cristo Jesus. Então, essa mentalidade global faz com que eu haja como cristão. O que Paulo quer que essas irmãs agora façam é que elas demonstrem maturidade cristã, agindo de maneira que afastem de si qualquer assunto de natureza terrena, para que estes assuntos terrenos não sejam objeto de discórdia entre elas. Se Evódia torce para o motoclube e Sintke é boliviana, pouco importa, tanto faz. Se Evódia gosta de sururu e Sintke de arroz de puxá, pouco importa. Mas que em Cristo, como esfera e como base, elas devem pensar harmoniosamente. Paulo cita, ele roga para que essas mulheres, tão queridas por ele, pela sua congregação, que elas pensem harmoniosamente em Cristo. Por quê, meus irmãos? A harmonia é um elemento fundamental para que nós possamos experimentar verdadeiramente o amor de Cristo e a paz de Cristo em nosso meio. No Senhor, elas devem estabelecer consenso. No Senhor, elas devem sim estabelecer um relacionamento harmonioso. E a respeito também desse relacionamento entre irmãos, eu gostaria ainda de salientar mais um segundo aspecto, também abordado pelo apóstolo Paulo. Se o mundo nos ensina que diante da discordância de relacionamentos nós devemos buscar nos afastar, nós devemos buscar romper laços, isso é tão comum hoje, meus irmãos. Casamento, você passou a pensar, ter um ruído ali, um atrito, é melhor cada um seguir seu caminho. Amizade, rapaz, esse cara não está pensando mais como eu, então é melhor nós seguirmos o seu caminho, cada um vai para um lado. E, irmãos, é muito mais fácil a gente se afastar das pessoas, evitar as pessoas, romper relacionamento, ao invés de mortificar o eu, deixar o orgulho de lado. E o que Paulo pede é isso, que à luz do Evangelho, o amor, ele deve ser o condutor de todas as nossas relações. A oração feita por Paulo, por essa igreja de Filipo, no início da carta, deixa muito claro para nós. O capítulo 1, dos versículos 9 a 11, diz assim: e também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Portanto, irmãos, se havia orgulho da parte de Evódia, se havia orgulho da parte de Sintke, precisava cair por terra. Observem que a oração de Paulo é para que o amor dos filipenses ele aumente. A palavra utilizada aqui por Paulo é ágape, não é o amor filos, ou seja, não é um sentimento, mas é um mandamento, é algo que vem do Senhor diretamente para cada cristão. O amor que Paulo pede que aumente vem do próprio Deus, de forma que todo cristão já o tem. Às vezes nós temos dificuldades de lidar com nossos irmãos e oramos até para que o Senhor dê amor, Senhor, me dê amor por esse irmão, não estou conseguindo, me dê amor. Meu irmão, você já tem esse amor. O que você precisa é colocar em prática. Coloque em prática, porque Deus já te deu esse amor. Amor, meus irmãos, nas Escrituras, não é sentimento. É muito fácil. Às vezes nós gostarmos de um irmão, e por qualquer outro motivo banal a gente deixar de gostar. O amor da Bíblia, ele não tem a ver com sentimento, ele tem a ver com renúncia, morte do eu, morte do ego, com sacrifício. É uma preparação para a vida no eterno. Nós devemos antecipar e vivermos esse amor sacrificial, que é descrito lá em 1 Coríntios 13, que é o texto famoso de Paulo. Nós devemos viver ele hoje, agora, entre nós. No versículo 3, diz assim, vou achar aqui, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui nós compreendemos que toda a comunidade de Cristo deve cooperar para a união. Paulo tem tanta estima, tanto apreço por essas irmãs, que ele indica para ajudar na resolução desse conflito, da discórdia entre Evódia e Síntique, um outro irmão. O termo aqui que é usado, companheiro de jugo, né? Ele significa tanto um nome próprio de uma pessoa, era um nome bonito, Císigo, quanto também para se referir à maneira como dois bois carregam juntos determinado peso, determinada carga. E aqui Calvino, comentando esse texto, ele fala que a palavra que Paulo utiliza significa tomar posse de uma coisa e abraçá-la juntamente com outra pessoa com vistas a ajudar. O comportamento, irmãos, de crentes maduros diante de problemas e divergências é de tornar mais leve, mais fácil de ser carregado, de ser resolvidas, e não o contrário, instigando divisão, o aumento de desentendimento. Crentes maduros compreendem a sua cidadania celestial e também instruem os demais irmãos de fé que estão com problemas de enxergar o orgulho que está tomando conta, que está dificultando a caminhada deles, e fazem com que esses irmãos retornem ao corpo comunitário. E aqui, para o irmão que pensa que é autossuficiente, que não gosta de depender do outro, que diz que não gosta nem de pedir, às vezes, ajuda, nem um copo d'água, meu irmão, e eu me coloco muito, às vezes, também nesse patamar, eu quero lhe informar e me informar, mas esse pensamento ele está em desacordo com as Escrituras. Deus nos fez frágeis para ser dependentes dEle, mas também nos fez frágeis para sermos dependentes uns dos outros. Evódia dependia de Síntique e de Císigo, que era o irmão que ia ajudar, e de Clemente e de cada irmão da igreja de Filipos. A ideia aqui é a igreja, é a ideia de corpo. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo. E no corpo, um, cada membro depende do outro. E assim, meus irmãos, desde o Éden, não pensem que foi Adão que pediu uma auxiliadora. Deus viu que ele não ia dar conta e falou, eu vou fazer uma auxiliadora para ele depender dela também. Essa ideia é uma ideia de Deus, de nós dependermos um dos outros. Nós necessitemos de apoio, de amparo, de amor um dos outros. Assim deve caminhar a nova comunidade que nasceu em Cristo, sem orgulho, sem vanglória, mas colocando a glória em Cristo, acima de qualquer aspecto da vida terrena. Quando estamos olhando para Cristo, para a sua glória, unicamente, então estaremos em unidade. E uma vez restaurada essa unidade, em Cristo, Paulo nos mostra os resultados práticos da restauração dessa unidade. O primeiro deles, nós vemos já no versículo 4, diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A unidade, meus irmãos, produz a verdadeira alegria. O verbo aqui no imperativo, colocado por Paulo, alegrai, nos dá uma ordem, um mandamento. Ele não nos dá opções. Se você é cristão, então, eu posso me alegrar aqui agora, talvez depois eu não me alegro. E trata-se, portanto, de um mandamento. Alegre-se. Se o orgulho aponta para nossa própria glória, para o nosso eu, a unidade, o amor fraterno, a compreensão de quem somos em Cristo nos impulsiona para a glória de Cristo. A alegria cristã, definitivamente, ela não tem o mesmo conceito da alegria dos homens, do mundo. Trata-se, pode até se tratar aqui da mesma palavra, mas o significado, a semântica, totalmente diversos. Vejam, no mundo pós-queda, pós-pecado, nossos sentimentos eles são desordenados, são bagunçados. E isso é muito visível, meus irmãos, quando nós verificamos esses dois tipos de alegria. Quando nós ganhamos um bem, adquirimos algo que nós lutamos tanto, um bem material, qualquer coisa, e nós lutamos por isso, nosso coração ele se alegra. Alegria, mundo. Mas passa um tempo, aquele objeto que nos trouxe tanta alegria, ele se torna de uma sensaboria, ele se torna, perde a graça, ele perde a graça para a gente, diante dos nossos olhos. Mas a alegria cristã aqui que Paulo se refere, ela é tão sublime, tão da parte de Deus, que é praticamente impossível de ser descrita em palavras. Ela independe de uma aquisição ou não de um objeto, ela independe do nosso estado físico, se estamos sadios, se estamos enfermos, ela independe de qualquer lugar que estejamos, da condição, não interessa. A alegria que Paulo aqui se refere, ela não é um sentimento. E Paulo não nos manda ficar todo tempo sorrindo, né? Estamos alegres, vamos ficar aqui sorrindo. Não se trata disso. A alegria cristã aqui, ela é um mandamento, porque ela também está fundamentada em Cristo, em quem nós somos em Cristo. E aqui, irmãos, gostaria de nos perguntar por que que tantas vezes nós deixamos as circunstâncias terrenas, as trevas que por vezes circundam o nosso redor, nos assaltarem e roubarem a nossa alegria, a alegria que é dada por Cristo. Por que nós deixamos? Se as coisas não vão da maneira como nós planejamos, no serviço, na faculdade, nos estudos, nós deixamos de lado o que Cristo fez por nós. Se as nossas finanças se desorganizam, nós não conseguimos nos alegrar na cruz de Cristo. Se recebemos talvez um laudo que aponta uma enfermidade, por que que nós não deixamos esquecer de quem é o autor da vida e nos dá vida? Quando nós colocamos na balança as tribulações passageiras, de um lado, e a glória eterna de Cristo, por que que nós deixamos a glória passageira roubar nossa alegria? Vejam, quem ordena aqui para os filipenses serem alegres é alguém que está preso, algemado a um soldado. Alguém que tinha um amanhã incerto. Paulo tinha um amanhã incerto, irmãos. Qualquer momento poderia vir uma sentença de morte para Paulo. E Paulo considerava isso, se os irmãos lerem o começo da carta, ele considerava e talvez eu vá, mas talvez não dê para eu voltar não em Filipos. E veja que até a igreja de Filipos, apesar de, como eu falei, ser uma igreja, uma cidade que era colônia romana, havia problemas também, meus irmãos. Mundo caído, problema. Dissensão, pessoas pregando o evangelho, só que com a motivação errada, pessoas orgulhosas dentro da igreja, com o olhar ligado às questões terrenas, pessoas que estavam ensinando um evangelho distorcido, judaizantes. E mesmo, meus irmãos, diante de tudo isso, diante de qualquer adversidade, é possível nós nos alegrarmos, nós termos alegria, a verdadeira alegria. Calvino, comentando esse texto também, ele fala que, inquestionavelmente, a alegria cristã ela se difere da alegria do mundo. Neste aspecto, sabemos de experiência que a alegria do mundo ela é decepcionante, frágil, inconstante. E Cristo mesmo declara isso, que ela é maldita, em Lucas 6:25. Logo, somente aquela alegria que não nos é tirada jamais pode ser vista como alicerçada em Deus. Meus irmãos, mesmo diante de qualquer dificuldade que a vida apresente a você, não desista. É isso que Paulo está falando. Alegre-se. E no versículo 5, nós vemos o segundo resultado da unidade. Ela produz proximidade com o Senhor. O versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Outro resultado prático dessa união e da alegria é que elas não são um fim em si mesmos. Uma vez a igreja unida, uma vez a igreja em posse dessa alegria que provém da cruz, essa alegria, ela não fica só aqui, ela transborda. Ela transborda no nosso coração. A luz que está no nosso coração, ela é capaz de iluminar uma realidade em trevas, que é a volta. O nosso comportamento, o nosso amor deve ser conhecido, não por nós, pelo mundo. O exemplo disso é Paulo aqui também. Mesmo preso, ele abençoou a vida daqueles guardas, abençoou, foi luz em meio àquele cenário de morte. E a palavra que ele utiliza aqui não nos ajuda muito, porque é uma palavra que ela tem várias traduções, né? Ela pode ser utilizada, talvez você encontre na sua Bíblia, como moderação, como harmonia, na NVI como amabilidade. É uma palavra, meus irmãos, que quer descrever um resultado prático da cruz. Pois na cruz nós compreendemos como é que se conjuga justiça, verdade com misericórdia. Só na cruz. Isso a gente não aprende com cientista, não aprende na filosofia, te aprende na cruz. Novamente, vou utilizar aqui uma última citação aqui de Calvino. Ao comentar esse texto, ele diz também assim: aqui nós temos um sentimento muito belo, do qual aprendemos, em primeiro lugar, que a ignorância da providência de Deus é a causa de toda impaciência, e que esta razão, porque somos tão apressados e por considerações triviais precipitados em confusão, e às vezes também temos o coração enfraquecido por não reconhecermos o fato de que o Senhor cuida de nós. Em contrapartida, aprendemos que este é o único remédio para tranquilizar as nossas mentes, quando repousamos sem reserva em seu cuidado providente, sabendo que não estamos expostos ao arrebatamento da fortuna ou ao capricho dos perversos, mas sim sob o regulamento do cuidado paterno de Deus. Enfim, o homem que se acha em posse dessa verdade, de que Deus está presente com ele, tem aquilo que pode fazê-lo descansar em segurança. Quando nós caminhamos em unidade, quando conservamos o nosso contentamento no Senhor Jesus Cristo, Deus, nosso Pai, Ele deseja, meus irmãos, que nós vivamos unidos e em posse desse contentamento quando contemplamos o Eterno. Quando isso acontece, Deus, Ele nos abençoa. Deus está perto dos seus filhos, no sentido de espaço. Aqui há dois sentidos, o sentido de espaço e o sentido de tempo. Deus está conosco no sentido de espaço, é um dos títulos de Cristo, exatamente esse, Emmanuel. Deus está conosco. Quando estamos unidos, Deus está conosco. E quando seus filhos caminham juntos, quando eles caminham olhando para a glória do Filho unigênito, Ele está cada vez mais próximo. Também no sentido temporal, no sentido do seu retorno, porque a igreja está avançando, a luz está avançando nas trevas. Eu gostaria de ler rapidamente o Salmo 113, só três versículos. Diz assim: ó, como é bom e agradável viver os irmãos, viver unidos os irmãos. 113, versículo 1, diz assim: Ó, como é bom e agradável viver os irmãos, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Reparem, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, a você que me escutou, teve a paciência de me escutar essa noite, que não desfruta do prazer de fazer parte dessa comunidade, do corpo de Cristo, eu gostaria, à luz de tudo que a gente já falou aqui, que você repensasse a sua condição diante de Deus, que você saiba que existe um lugar na terra, que é um abrigo, que é um local onde podemos desfrutar de comunhão, de amor, tanto de Cristo, de um, como também de um para com os outros. Nós não somos perfeitos, longe disso, nós somos falhos, pecadores, pecamos, erramos, mas temos um Mestre que é perfeito, que nos aperfeiçoa dia após dia, que nos separou para este relacionamento com Ele e com cada irmão que professe a genuína fé, onde quer que seja nesse mundo. Ao nós unirmos a este corpo, nós temos verdadeira unidade, desfrutamos e exercitamos o verdadeiro e genuíno amor, da verdadeira e genuína alegria. Que você reflita e repense sua condição nesse mundo caído, o que você tem vivido e por quais valores você tem vivido. E a você, meu irmão, que é meu irmão em Cristo, essa igreja muito amada por mim, igreja que não abro mão de maneira alguma, igual Paulo aqui com Filipos. Você, meu irmão, a mensagem de Paulo é para a gente também. Nós não desistamos, prossigamos para o alvo, porque perto está o Senhor. Amém? Vamos orar?